A próxima notícia é sua.
Não, é sua. Eu acabei de ler serviço de genética.
Fui
Ah, não!
eu? Fui eu que li, você tá louco?
Não, não, você cumprimentou, cara. Eu li. Você tá louca!
Não, B!
Caraca, na moral, vou pegar. Eu vou parar a gravação.
Então vai,
Eu vou
eu vou
passar
ler.
pra você agora.
Não, agora eu vou ler. Se tiver errado, vai ficar errado. Eu vou lá.
Passageiros, começando mais um Retro News, edição número 28, e eu sou o senhor B, e estou aqui com a Giza.
Aê, mais uma semana com muitas novidades, tivemos aí conferência da Sony, vamos falar mais daqui a pouquinho. Isso quer dizer que se temos um assunto polêmico, nós temos convidado, então aguarde.
Vamos então, para não demorar muito com a parte de games, todo mundo quer ouvir, vamos para a tecnologia.
Nós vamos falar de Google Glass. Sim, aquele óculos do Google.
Caro pra caralho!
Né? Pois é, o aparelho custa 1,5 mil, mas se você quiser ter o seu, a Google está recrutando usuários para testar o óculos. Nós temos, inclusive, o link, né? Que eu vou falar aqui, que é o google.com/glass/start. Você vai lá, tem todo... É, apresentando o produto e tudo mais. Tem como você se inscrever para testar os óculos, né? Quem sabe você não vem um ganhador desta iguaria tão querida aí. Tem muita gente. Meu Deus, o Google Glass, entendeu? Tipo...
Deve ser muito maneiro, mas é muito caro, velho.
É muito caro. Eu não me arrisco a testar, porque eu tenho um problema de vista. Eu acho que vai me confundir. Eu já tô precisando fazer exame, né? Então,
não,
eu prefiro não...
Eu que já sou hiperativo, porra, eu ia ficar louco, velho. Eu ia ficar maluco com o troço desse na minha cara.
Pois é, tem esse pequeno problema, né? Nós dois já somos ligados no 220, no 380. Qualquer voltagem mais alta que você conhecer, nós somos ligados. Agora imagine com... Google Glass desse. Mas pra quem é lento, assim, quem gosta também de testar novas tecnologias, fica a dica aí do Google Glass.
E continuando em Google aqui, vamos falar do notebook que a Google apresentou aí, com a tela sensível a toque, o Chromebook Pixel, o nome cheio dos efeitos aí, ó. Com o sistema aí do Chrome OS, tem a tela de 12,8 polegadas. É tecnologia nova do Google, quero ver como é que tá esse Chrome OS, sinceramente.
É, o Google apresentando grandes soluções, assim, né? Ele veio com tudo pra parte de hardware também. A gente falou de Google Glass aí um pouquinho, agora o Chromebook Pixel. E um detalhe, né? Um PC pequeno, podemos assim dizer. Não chega a ser um notebook, na verdade. Seria mais um, sei lá...
Netbook, né?
Mas bem promissor. Talvez um netbook com uma potência de notebook, quem sabe.
É, talvez. Eu vi que ele é bem pequenininho, mas sei lá, não consigo achar muito pequenininho assim. É um negócio que ele é touch, né? Então já é um pouco mais diferente.
A gente vai deixar as fotos aí do Chromebook Pixel pra você dar uma olhada. A tela dele é muito fininha, gente. Eu fiquei muito besta com o jeito da tela dele, assim. Parece algo muito confortável. Mas tem que testar pra ver, né? Ver agora como é que vai se comportar o Google com a parte de hardware. E a gente vai passando de Google pra Facebook com uma notícia que mereceria estar no nosso mundo louco, mas não está. Uma mulher de 104 anos é obrigada a mentir idade em conta do Facebook. Tadinha da senhorinha, né? A rede social impede que ela coloque sua data de nascimento real. Ela nasceu em 1908, gente, 1908, e usa Facebook, mas o site muda a data para 1928. O Facebook já se pronunciou a respeito disso, pediu desculpa publicamente depois que o caso foi levado aí aos quatro ventos e noticiado. Diz que vai corrigir o algoritmo pra aceitar a idade da idosa.
Na boa, tem uma foto que você vai botar aí. Tem a foto da senhora, ela tá com muito cara de Facebook, filha da porra.
Vocês vão deixar atachado no post, anexado no post.
A mão no queixo assim, tá ligado? Tá muito bom essa foto.
Muito boa mesmo.
Vamos então para as rapidinhas. Primeira rapidinha, depois de mais de 10 anos de serviço, o kit.net será retirado do ar. Olha aí.
Quem é que já teve aí site, blog ou qualquer coisa no kit.net?
Quem já teve a sua kitnet, né?
Eu quero a sua kitnet. É, teve muita gente, teve outro serviço que saiu do ar. Além do Kitnet, HPG também tinha, já saiu do ar. Então, todos aquelas hospedagens frias que você usava nos anos 90 foram pro ar aí. Kitnet se despedindo. Se você tem, corre lá e salva as coisas, porque depois de 10 anos é bye-bye. E a próxima rapidinha, o iPhone é escolhido o smartphone mais confiável do mercado. Ele bateu o Galaxy, o Lumia e o Android.
Bom, né? Eu não vou ter um iPhone de qualquer forma, eu estou feliz com o meu Galaxy. Dane-se, Apple.
Eu tenho iPhone, tome aí.
É nóis. Próxima rapidinha. O Wikipedia planeja permitir acesso por SMS. Ó, o usuário envia uma mensagem de texto e receberão um artigo de volta em segundos. Cara, interessante. Não sei se é necessário, sabe? Porque hoje em dia, quase o celular já tem aí internet, né? Mas tá aí.
Tá no meio da prova, você manda uma SMS pro
É, colando na cara dura.
Dando ideia já. E a última rapidinha de tecnologia aqui pra gente se encerrar. A Billboard inclui músicas do YouTube em lista semanal de sucessos. Obviamente, nessa semana, o sucesso de primeiro lugar é Harlem Shake.
Bom, exatamente, galera, vamos agora para cinema. Primeira notícia aqui de cinemas, Walter Salles vai produzir filmes sobre o boxeador Popó. Sérgio Machado deve ficar com o roteiro e a direção. Jesus, você acha que Popó merece? Eu sei que ele tem uma história e tal, de superação, cacete, mas, pô, não.
Filme sobre Popó.
Na verdade,
Que Lula já ganhou o filme, né? Então, whatever.
Eles querem pegar, vamos dizer assim, as personalidades que marcaram o Brasil. Querendo ou não, o Popó, ele teve a sua importância, teve. Mesmo que não seja grandioso como os grandes nomes que a gente vê aí fora, ele tem uma certa grandiosidade. Então, por isso, é o filme dele. Se é necessário, não sei. Mas, ao meu ver, é um filme diferente. É um filme, assim, que não, eu não vejo como apelar no filme do Popó, entendeu? Tipo.
Tomara que você não vire o que nem o Como Água lá do. Come Água, sei lá, do Anderson Silva, que foi uma merda aquele filme.
Então, é isso que tem que analisar. Um bom roteiro, uma boa direção de arte, uma boa direção musical. E caminhar para uma coisa legal, sabe? Ele é um ícone. Isso não tem o que falar. Ele teve o seu momento. Então, que nem você falou, cara. O Lula já teve. Chitão e Xororó, não. O Zezé de Camargo e Luciano já teve filme. Entendeu? Sei lá, ele é só mais um. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, de certa forma. Ou como uma coisa que. Ah, não. Você acha que para ter um filme. Ah, tem um filme. Sabe? Se empenhe. Talvez pegar esse tipo de personalidade seja mais legal. Eu sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de personalidades realmente brasileiras. Coisas, tem tanta coisa para ser abordada no Brasil e não é, sabe? O Brasil virou assim, né? Ai, o cara subiu, virou presidente, pronto. Não, eu fico putz revoltos com o mercado nacional porque tem tanta coisa bonita para se falar e para se fazer, sabe? As próprias cidades, elas têm pessoas muito características que dariam o filme. É sério isso? Você aí no Rio tem, com certeza. Aqui em Curitiba tem, mas o pessoal fica sempre na mesma fórmula, não muda.
O momento puta revolto com o mercado de cinema nacional.
Próxima notícia chegando é o Adam Sandler, que vai estrear e produzir comédia romântica da Warner. Ele pode voltar a contracenar com a Drew Barrymore, né? E eles já trabalharam junto em Como Se Fosse a Primeira Vez. Adam Sandler anda produzindo bastante aí filme, né? Se lançou mesmo na carreira de produtor e mandando bala, e agora mais uma comédia romântica do casalzinho aí. E o Como Se Fosse a Primeira Vez é um filme bom pra caceta. Eu gosto.
É, aquele filme bonitinho, melado, você toca na tela, sai aquele melasco. É,
Mas é
legal, você
diferentinha a
curte.
ideia, sabe?
Sim, eu tô ligado, já vi. Já passou mil vezes na segunda tarde, mas será que eu não me atrai essas coisas? É, olha, continuando. Próxima notícia sobre Ben 10. Versão live action da animação contrata novo roteirista. Produtor de Joel Silver Scala Ryan Angley. Meu. Filme do Ben 10 live action. Tipo assim, vai ser ruim com vontade, sabe?
Né, tudo tem live action, então Ben 10 também pode ter. Ué.
Tá certo.
E a última notícia de cinema chegando aqui. Quem vai ter filme novo também é o Quarteto Fantástico, que terá a produção de Matthew Vaughn. O Mark Millar deu a notícia aí no Twitter, dando spoiler no Twitter, falando do novo filme do Quarteto, que provavelmente o Chama não vai ser mais o Chama, porque o Chama virou o Capitão América, o Tocha.
Verdade.
Enfim, né? Mas eles acham outro. E se você gosta de Quarteto Fantástico, muita gente também achou muito ruim aquele filme que teve anteriormente. Tava passando esses dias também na TV Globo, pra variar. Eu não vi. O Quarteto não viu o filme até hoje.
Ah, não, não, não. Don't worth your time.
Isso aí. Vamos pra rapidinha.
Primeira rapidinha aqui. Megan Fox em Tartaruga Ninja. Olha aí. É April O'Neill com, né? Um pouquinho mais de caras e bocas de Megan Fox. Cara, eu não sei se a April era tão, oh meu Deus, hot, como a Megan Fox se vende, né? Não quer dizer que ela seja.
Então, é aquele caso seguinte, eu postei essa notícia hoje lá no nosso Facebook, e depois fiz questão de postar no meu perfil, que assim, a April era hot. Você que era pequeno pra perceber que ela era hot.
Não, mas ela não fazia, por exemplo, poses de, ah, meu Deus, olha aqui minha bunda. Não, ela gostosa
e ponto. Exato. E eu falei uma coisa, e as pessoas assim, muita gente descascou, muita gente bababá, muita gente falou, mas eu falei o seguinte, eu fui ver Transformer pra ver os robôs, eu vou ver Tartaruga Ninja pra ver as tartarugas. Eu acho que teriam N atrizes com mais cara e mais jeito, sim, de April O'Neil do que a Megan Fox.
Nossa, tá, eu concordo, cara, porque assim, ela era gostosíssima lá pro desenho, mas não, ela não fazia a papel de gostosíssima, entendeu? Coisa que a Megan Fox só sabe fazer isso. E outra coisa, uma dica, não botem aí pro O'Neil no Google. Sério. Eu entendi agora a parada. Mas beleza, vamos pra fora.
Não, e só pra encerrar, o Yuri, que é do coletivo, vocês podem ter escutado ele aí no Rádio Podcast 2, ele falou uma coisa que é um fato. Infelizmente, hoje, eles colocam o que é vendável. O que, que é vendável? É o Hugh Jackman, é o Fassbender, é ela, sabe? É a Emma Watson, fez Harry Potter e virou super diva, né? E vai perdurar aí pro N filmes. Por quê? Porque é uma, de certa forma, uma chance de você levar as pessoas pra verem o filme. Com certeza, todos os marmanjos vão ver Tartaruga Ninja. Ah, é nostálgico? Não, vocês vão pra ver a bunda da Megan Fox. Pronto, falei, próxima rapidinha. E a última rapidinha foi que saiu o pôster do Homem de Ferro 3 com o personagem Mandarim, um pôster show de bola, nós vamos deixar aí ele.
O Mandarim tá tipo like a boss, né?
Like a boss, assim. Mas sério, quando eu vi aquele cartaz, veio aquela música, saca? Tipo, rap, assim, americano, tá ligado? Tocando no fundo. Ele tá muito like a boss, tá muito bonito o cartaz. A gente vai deixar aí atachado também no post.
Também, está das trevas a parada. Agora então, vamos pulando para games. Começando aqui games, e antes de começarmos a polêmica que todo mundo quer saber e comentar na semana, estamos aqui com um convidado especial, o Rods, Nunes Rods, lá do Projeto. Olha,
especial só se tiver com a barrinha cheia, senão não sofre. Olá.
Bem-vindo, né, Rods, aí ao nosso coletivo, ao nosso Retro News, pra ler aí os games, as polêmicas de games da semana. E aí, eu vou começar perguntando, né, você viu a conferência da Sony?
Eu vi metade, porque essa vida de podcaster nos impede de viver.
Exatamente.
Então, depois já teve gravação e eu perdi a parte boa, mas eu vi o suficiente pra saber que foi bom.
Então já que estamos falando logo de Sony PS4 cacete, vamos lá, né, a Sony anuncia o PS4, mas não mostra o console. Suspense. A conferência mostrou aí 10 games para o novo console e falou sobre o conceito e tudo mais, mostrou o controle que todo mundo já tinha visto, né, já vazado. Podemos comentar. E o que vocês acham? PS4, vai dar bom, vai dar ruim?
Olha, eu gostei no geral. O que mais me chamou a atenção foi o recurso de streaming, que parece interessante.
É, o recurso de streaming já tava na hora deles botarem. A gente até comentou uma vez aqui sobre a Samsung ter esse recurso de streaming em alguns jogos pra televisão, né? E já tava na hora dos consoles ter isso, né? Já tava demorando demais.
Uma coisa que me deixei muito confusa é aquele botão de share, gente, no controle. Porque eu fiquei imaginando aqueles loucos, que nem eu vou confessar, porque eu sou bem maluca jogando jogo de luta, você esbarrar naquele share assim, de repente,
puf,
meu Deus.
Vai ser muito bom, né, cara? De repente, falta o jogo, é share. Você quer compartilhar essa cena?
Nossa.
Não! O cara tá espancando no online!
Eu achei muito interessante também aquilo que ele falou, de você, de repente, você tá jogando um jogo, e aí você pode ver o que seus amigos estão jogando e jogar uma fase junto com seu amigo. Você, putz, ele tá aqui, eu também tô, bora jogar junto, sabe? Eu achei isso bem legal, assim.
É um recurso interessante, mas provavelmente vai ter poucos jogos inicialmente.
Né? Sim. E hip pause select, né? Porque acabou.
É.
Não tem mais.
Não tem mais. Você gostava de pausar o seu jogo? Dane-se.
Não, não sei, acho que agora bate palma, sei lá. Deixa... Não vi, né? Você
está o dedo assim, né? Aí pausou o jogo.
Ah, evolução.
E o que vocês acharam do controle do PS4, assim?
Eu achei interessante, ele ficou mais arredondado.
Sim.
Mais ergonômico.
Eu acho que ele teve a evolução que precisava, né? Acho que o DualShock já tinha um formato interessante, né? Foi sucesso na época que lançou, faz sucesso até hoje. E eles evoluíram, e evoluir é bom. Já Pokémon tá aí pra mostrar que evoluir dá dinheiro, então...
Muita gente falou aí, que ele era feio, mas eu não achei feio, eu achei bonitinho, não, assim.
É que as imagens que vazaram eram meio toscas, sabe? O time tava meio fosco, você não sabia se era real ou não. Mas depois que realmente mostrou na conferência, eu achei, maneiro, ficou bonito, maneiro.
Se ele é feio ou não, se ele for confortável também,
o que importa.
Eu achei ele menor, sabe? Assim, dependendo, eu não sei se ele tá... Se foi impressão minha, eu achei ele um pouco menor. Eu até comentei, né, pra um outro amigo. Falei assim, pô, pra menina parece que tá mais confortável, mas pra cara que tem mão grande, não sei se é... Continua no mesmo tamanho, se vai ser ruim, se não vai, sabe?
É, você tá só experimentando esse console, esse console.
Olha só.
É, perigoso essa parada. Deixa quieto. Só experimentando esse controle novo pra saber se ele é confortável ou não. Saca? Pela aparência, ele parece ser mais confortável, mas não sei. Ai,
o pessoal que testou tava com um sorriso, então... Quem sabe?
Valendo.
Quem
sabe?
E é aquela, né? Ele falou, mas mostrou mesmo, foi um monte de jogos. Mostrou uma cópia de Halo. A galera foi à loucura, né? Tipo, loucura, loucura, loucura. Eu gostei muito do primeiro jogo que ele anunciou, agora não tô me recordando o nome, mas é aquele que tinha aquele monte de pontinho, que é um monte de pedrinha junta que forma um monstro, e aí quando elas estouram ele fica pequenininho, assim, um monstrinho simpático ali.
Cara, o que mais me encheu os olhos ali, que é tirando Watch Dogs e tal, que talvez possa fazer, não tenho bem se vai ou não, mas o que eu não sabia que me chamou a atenção foi aquele Deep Down, né, cara? Aquele fogo daquele dragão do sul.
Olha, é sinistro.
Foda demais, assim.
Já aprendi com a vida, cara, que tudo que tem dragão fica melhor.
Exato.
Então...
Se não dá, tá chato, tá ruim, tá? Então bota o dragão, pronto.
Bota um dragão.
E, pô, ele mostrou como se fosse gameplay, né? A gente não tem certeza se é ou não, né? Porque KK costuma me mandar uns caô nessas porra. Mas, né, se for aquilo, o HUD, aquilo for gameplay, caraca, cara, que sensacional. Sem brincadeira.
Que sensacional a qualidade gráfica, né? Também do que eles apresentaram em todo o processo, quando eles falaram de conceito também.
Tem um amigo que me perguntou se agora a gente vai jogar CG, né? Porque tá na hora.
É, o que tá aparecendo.
Quem sabe, né?
Muita gente fala desse Drive Club aí que não podia ser feito antes, né? Porque não tinha como. Não tinha console que resistisse ele. Aí fizeram e, cara, ficou fofo, ficou bom.
Muito bom. Mas no final, o que todo mundo queria ver não foi mostrado.
A caixa preta.
A caixa preta não apareceu.
Não, a caixa não, né? A estação de...
Estação de jogo. Porque fala caixa preta, o pessoal do Xbox. Não, é só o seu console não é preto, o console é branco.
Pois é.
Ou não,
é. Não foi mostrado e provavelmente na E3, eu acho que grande parte da E3 deve ser focada mesmo na apresentação do console. O que deixou muita gente chateada é que o pessoal tava na esperança de ver o PS4 e não só de ver o que ele pode fazer, mas de ver, de sentir. Né?
Quer ter a paixão à primeira vista, né? Não teve ainda.
Não teve. Mas, continuando aqui com a próxima notícia, os jogos de PS4 custarão entre 99 cents e $60. O presidente da Sony explica que não haverá aumento de preço para os games do novo console.
Isso é mentira, caô. Forte. Muito caô. Sério.
Não. Basta acreditar.
É, dá pra. Você tem muita fé, sabe? É igual você achar que ele vai vir aqui pelo preço que ele vai estar lá fora. Não vai.
Não vai. Nunca.
E, mesmo assim, não vai ser $60, cara. Eu duvido. Tipo assim, $100 eu acredito que sim. Assim, já é barato, tá? Mas $100 eu acredito que sim. Agora, 60 nem a pau.
É, uma coisa que você falou assim, ele não vai vir com o mesmo preço. O representante da Sony também falou, né, que ele sairia pelo mesmo preço porque terá uma versão feita no Brasil, né? Eles estão pretendendo fazer uma versão... do console aqui, Mas cara, se ele vai fazer mesmo, se ele não vai... São isso coisas é que ele
cara.
Fala.
O cara da Sony, ele saca o Obama, né? I have a dream. Né, cara? Porra, esse cara tá muito fora do padrão da realidade.
Na verdade, toda a conferência, desde que ele começou a falar... Eu até joguei isso no meu Facebook, eu falei assim, cara, uma coisa me incomoda nessas superconferências. Tudo é muito utópico. É tudo lindo. É
sim,
tudo.
Né? O jeito que ele virou. Dinotopia.
Tá tudo. Ele virou e falou: não, porque nós fomos pesquisar o que os jogadores queriam. Nós fomos sentir o que os desenvolvedores queriam. E eu fiquei olhando assim, olha, eu falei essa. Assim, nossa, que bonito isso, né? Tipo, poético, parecia que eu tava, né, lendo um livro, assim, ele, não. E aí nós sabíamos que nós tínhamos que dar um pouco mais pra quem se diverte. Eu, hã?
Então, tá.
Eu juro que eu fiquei meio...
Eu já parei de ser enganado. O único cara que me engana ainda nessas conferências é o Miyamoto. Porque se o Miyamoto sorrir, aí acabou.
Mais 15 de convencimento você.
Então, mas por isso eu já tô vacinado. Faço vista grossa, mas quem sabe, né? Não sei. Pra eles é possível, pra gente.
Talvez pros Estados Unidos, assim, eu tô, né, já sempre especulando, mas talvez pros Estados Unidos lá pra frente. Mas, cara, pra gente, pro Brasil, nem a pau, sabe?
$50 seria interessante.
No máximo foi uma boa conferência. Foi uma conferência pra gente ficar ligado nos jogos que vem. Foi a E3, né?
Uma mini
antecipada, porque nós teremos a conferência da Sony na E3, pra hardware, né?
Então, puxando aqui pra próxima, né? A indústria de games no Brasil fatura 1 bilhão só com consoles. Aumento de 54% da receita em 2012 fez unidades chegarem a 1,1 bilhão. Olha só, Manaus mandou um abraço. Será? Será mesmo?
Talvez esteja aí porque o cara da Sony tá falando que a gente vai produzir videogame aqui agora.
Agora é o I Believe, né?
Não, I Believe.
Não duvido. Faturou possível. Se pegar então o valor do lucro, então, vixe.
Aí vai longe, né, cara?
Na verdade, a indústria do Brasil de games tá cada vez crescendo mais, só que não tá olhando isso. Talvez sejam os políticos que ficam... Cara, eles não tratam o game como deveria ser tratado, sabe? Se você pegar aí também o que eles devem ter recebido de imposto de importação de videogame,
cara, é
também.
Não, e assim, pro mercado do Brasil aqui, gente que quer jogar sério, quer jogar certinho, parar de usar de outros meios, tem. O pessoal tem boa fé, não, não é só sanguessuga.
Não tá na veia, né? Mas tem a galera que tem boa fé.
Não, sim. Não, tem potencial. Sim.
Exato, tem potencial. Há potencial, exatamente.
Mas falta o final, né? O que convém. Falta uma Steam da vida, assim. Falta... Fazer o partido da Steam.
O partido da Steam.
Eu quero.
Não, e é interessante isso. Porque, assim, criança falou, não tá na veia. Mas, assim, não tá na veia, talvez, daquela galera que ganha um salário mínimo. O cara ganhou um pouquinho mais, o cara já começa a ter um pouco dessa noção. Pra game.
Não, mesmo, saca? Sinceramente, tem muita gente que eu conheço, cara, que, porra, não, eu quero ter um videogame. Qual é o videogame desbloqueado que tem no mercado? É a primeira coisa que os vagabundos vêm me perguntar.
Sim,
não é, tipo assim, um ou outro, é muita gente, cara.
Eu ia complementar, que aqui a gente tem essa continuação dessa cultura, né, que vem desde o PlayStation 1, principalmente, né, que divulgou o destravamento, abriu portas, literalmente. E aí a gente acabou sendo educado com isso, assim, eu acho que todo mundo, principalmente assim que tem mais a cidade aí perto e tal, que foi vivendo essas gerações, foi passando cada vez mais isso de console desbloqueado e pouco incentivo.
Exatamente, ela só foi reduzir agora, cara, porque o PS2...
Isso, nessa geração, né, porque o PS3 não tinha quase jeito de destravar, e depois que o Xbox foi abrir as pernas também pra conseguir tudo.
A PS1 foi perna aberta, a PS2 foi perna aberta. Aí o PS3 agora começou a ficar mais polido, botou uma sainha ali e tal. Uhum. Então, pô, até eles se acostumarem o console tem que se pagar, tem que se jogar original, vai demorar, cara.
Eu não tô falando que o negócio vai ser de hoje pra amanhã. O que eu tô falando é que cada vez mais as pessoas estão querendo comprar. Por que que eu digo isso? Sim. Eu ando bastante com o pessoal que tem 3DS, tá? Bastante. No 3DS, você fala assim pro cara, pô, meu console é desbloqueado, os outros olham feio. Olham feio, porque ele é o estranho da parada. Entendeu? Porque, querendo ou não, um 3DS desbloqueado tá muito pepino, o cara tá se divertindo, talvez esteja, mas ele não vai ter metade das coisas que os outros têm. Então isso tá acontecendo nos grupos, entendeu? Hoje, o cara que ganha, por isso que eu falei, o cara tem um salário mínimo, o cara vai comprar DVD ali na rua. O cara tem um pouquinho mais de cultura, o cara já começa a falar, puta, esse jogo aqui eu quero guardar, ele vai lá e compra.
Não, pela qualidade,
tá,
né?
O que tá acontecendo?
Antigamente, a pirataria, o que, que ela trazia de vantagem? É o cara poder jogar. Hoje não, hoje o cara que tem pirata, ele pode jogar, mas aí ele perde online, perde um jogo atual, que depois tem que mexer lá na versão.
É, ele então, perde algumas coisinhas.
Né? É, então, a gente tá ganhando mais recursos que nem agora tá tudo na nuvem. O cara que não tem mais o videogame conectado, perde muita coisa, né? Próprio DLC lá, o cara que quer baixar um DLC e não pode porque o videogame é desbloqueado.
É, por exemplo, Borderlands 2 é um jogo, sem DLCs é um jogo, e com DLCs é outro jogo, tá ligado?
Ali, olha só.
A próxima notícia aqui é sobre polêmica aqui no Brasil, como sempre, polêmica, mamilo!
Olha só, polêmica.
Games devem ou não devem entrar no Vale Cultura? Um primeiro stop, minha opinião, sim, devem, já deveriam. Aí chegou uma pessoa, falou, né? Marta lá, Marta chegou na game. Marta Suplicy, né? Aí chegou a Marta Suplicy lá e falou: games não é cultura. Aí vira um tapa na cara dessa mulher do Relaxa e Goza e aí ela fica puta.
Eu não deveria fazer isso, mas eu vou antecipar uma rapidinha, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente tá falando. O Torém é um jogo, tipo, muito bonito, e é o primeiro jogo a captar recurso através da Lei Rouanet. O que que fala a Lei Rouanet? É a Lei de Incentivo à Cultura. A lei número 8.313. Então, peraí, se o jogo foi aprovado na Lei Rouanet, que é pra cultura, como o game então não é cultura?
É, cara, as pessoas, não sei o que as pessoas pensam, cara.
E, assim, essa, só pra complementar um pouquinho, essa polêmica desse Vale Cultura, ele é tão grande que ele se estende de game. Ele, por exemplo, o que que é cultura? Que nem cinema, você vai ter direito de ver só filme brasileiro, sabe? E filme americano não, mas pra criança, não, existe. Estranho. Não existe cinema brasileiro pra criança. Pelo menos não tem quase filme. Diferente dos americanos, que a gente tem a sessão de animação. Sim. Ah, e comprar revista. Putz, revista legal. Quer dizer que eu vou poder comprar minha revista de fofoca? Eu não, Giza, porque a Giza não lê fofoca, mas eu vou poder comprar quem? Que é totalmente útil, né? É muito útil pra vida das pessoas.
É cultura? Porra!
Não, é muito amplo esse negócio de Vale Cultura e tá uma discussão geral. Mas voltando ao nosso tópico pra games, cara, a Marta ficou completamente louca, né? De falar que...
Não, ela cometeu um erro absurdo falando isso, cara. Ela vai ganhar muito hater só por causa desse comentário infeliz.
Com certeza. Já estão surgindo as montagens do Facebook.
Sim,
eu já vejo a revolta. Mas é que assim, né? Isso acontece, é inevitável. É político falando do que não tem que falar, no momento que não precisa falar e quando não quer falar.
Não tem que falar, né?
Não tem que falar, perdão.
Não, eu queria complementar assim. É, ela falou isso e acho que tá faltando também pra ela dar uma olhada o que tá acontecendo no mundo. Porque, querendo ou não, essa semana eu li, eu até não coloquei na pauta, porque foi meio que no começo da semana, a gente já tinha gravado outro, que uma exposição vai levar peças de Tetris e de um outro game, como peças de arte para um museu. Já não é a primeira vez que a gente noticia isso nos Estados Unidos. Então, cada vez mais, lá fora, o game é visto como arte. Torém, cara, que é essa rapidinha que a gente ia dar aqui, é um jogo fantástico que fala das coisas do Brasil, assim, tipo, o jogo inteiro tem as coisas do Brasil. É lindo os gráficos. Tipo, eu já conhecia ele faz um bom tempo. Eu tô pra escrever uma coisa sobre ele há muito tempo no coletivo, mas como a gente ficou meio parado, não consegui. E aí ela vem e me fala isso. Cara, e aí você... Vamos pensar mercadologicamente. Por que que hoje você tem curso de games no Brasil? O que que essa galera tá fazendo? Não tá fazendo cultura?
Ah, cara, a Marta tá falando também. Cara, fala pra mim que, por exemplo, Journey não é uma arte, não agrega pra pessoa culturalmente. Porra, cara, né? Defecando pela boca, Marta, por favor.
Tá,
senta lá, cara. Senta lá, Marta.
E só pra encerrar, né, o assunto, cara, a gente acabou de falar. 1 bilhão eles ganham só com hardware, só com console. Sabe quanto ganha com venda? Se você soubesse, jogo, você,
né?
Tava...
De software.
Né, de software, do jogo em si, a venda do jogo. Se ela soubesse quanto entra no bolso dela disso, acho que ela não teria falado uma merda dessa.
Ah, com certeza não.
Exatamente, Marta. É isso aí, Marta. Fica quieta aí.
Esperamos suas desculpas.
Estamos aqui aguardando suas desculpas para essa capitã que vos fala, com o nosso convidado e com o nosso senhor B aí, nosso engenheiro.
Exatamente. Vai enfiar a broca na tua cara, mulher.
Olha só.
e vamos pras rapidinhas. Agora a gente vai voltar um pouquinho a falar do PS4, mas na verdade da Blizzard, que anunciou Diablo 3 pra plataforma da Sony.
Cara, legal, ok, interessante, porque eu quero ver como é que vai ser o Diablo 3 na plataforma da Sony, mas não foi um sucesso o Diablo 3.
Junto com a Nike, né, porque Impossible is Nothing.
É, exatamente. Tá no nível.
Não, legal. Mas não clicar no Diablo vai perder 50% da graça.
Exatamente. Vai ser meio bizarro. Quero ver. Eles vão botar um cursor, tá ligado? Você vai controlar com um manete.
O pessoal ficou, putz, mas já teve Diablo. Um era né? Da Sony e tudo mais. Era aquela. Só que eu fiquei imaginando, gente, o PVP, o pardieiro que vai ser a galera do PS4 com a galera do. Se eles conseguirem unir isso, nossa, vai ser um par de erros.
Injusto. É um massacre.
A galera do PC com clique, a galera do PS4 sem clique, assim vai. Ai, meu Deus.
Vai, fala.
Então tá bom. E pulando aqui pra outro jogo aqui, lembrando de massacre, a notícia agora é sobre League of Legends. O servidor brasileiro estreou no ar aqui e a gente tá perguntando aqui pra vocês, né? Se vocês já testaram, o que acharam e pra gente aqui, como só eu daqui jogo League?
Eu joguei, só que eu joguei semana passada, então whatever.
Já, não tem certeza.
Eu entrei, mas eu sou ruim demais, aí as pessoas me xingaram, aí eu saí, mandei tomar no cu e pronto.
Ah, hospitalidade do servidor brasileiro.
É normal, a hospitalidade dos MOBAs. Né? MOBAs como sempre.
É a casualidade que não tem jeito. Mas falando do League, assim, chegou, teve muita briga pra alocar esses servidores aqui, né? Foi um investimento nunca antes feito, pelo que eu vi, por nenhuma outra empresa. Deve ter rolado uma grana absurda, porque hospedar um nível de quantidade tão grande, né, de jogador que tem aqui no League of Legends hoje no Brasil. Não deve ser pouca gente. A meta deles era deixar tudo verde. Na verdade, vai ficar datado se falar hoje?
Não, pode falar hoje do
então, no, no, é, a gente tá aqui no final do intervalo, que seria a data final para todo servidor ficar 100% operante aqui no Brasil. Eu já joguei, peguei partidas com um ping de 17, me surpreendeu.
Né?
E já peguei partidas com ping normal. Então, por enquanto, tá ajustando. Funcionou, gostei. Perdi, mas achei legal.
Melhorou o ping, né?
Não, sim. E assim, querendo ou não, isso influencia mais quem quer ser profissional. Porque o cara que joga casualmente, ou quem não tem tanto envolvimento assim com o jogo, não vai sentir tanta diferença assim, né? Mas pro cara que precisa daquele segundo, precisa do tempo, é o nível coreano da coisa. E o cara que precisa do ping pra ganhar não tá se divertindo. Então, se não tá se divertindo, não é legal.
Lembre-se disso, gente. League of Legends, Dota, todos os MOBAs. Se não tá se divertindo, não é legal.
Eu vou além de servir qualquer videogame, né? Qualquer jogo.
Não, e é engraçado vocês falarem isso, assim. Já deu uma cortada aqui no Roll Rods, nunca mais. Não, você vai voltar, volte. Mas assim, é porque até rolou um post esses dias, eu não sei se vocês viram, da galera de Warcraft, que, tipo, nível Coreia, assim, lá, é tão tenso, que a galera acaba não evoluindo muito, né? Tipo, não, os novatos não conseguem jogar com os mais velhos. Então
é absurdamente sufocante, né? Você chegar num lugar, é tipo você novato na faculdade, chegando numa faculdade que tem, tipo, 9 cursos de veterano e só o seu de calor.
É, e aí rolou um post de um veterano de como ele se sentiu com um usuário que tava lá pra se divertir, pra ser o escape. Eu achei muito legal, eu vou fazer uma matéria sobre isso depois, então quem quiser conferir um pouquinho mais sobre esse assunto, vá no coletivo, né? Mas isso acontece muito nos MOBAs, em League of Legends tem essa hospitalidade carinhosa, assim, você entra, você tá só de jogar, não sei. Ah, então você não vai jogar. Anda pra puta que pariu.
É o melhor do ser humano num videogame, olha, num jogo, né?
É bem. A galera dos MOBAs são bem carinhosos, assim, muito carinhosos.
Mas vale parabéns aí por localizar um servidor. A coragem, né, de localizar um servidor. Tem gente, eu vejo gente falando que, na verdade, eles não estão fazendo isso pelos brasileiros. Estão afastando os brasileiros.
Então estão isolando, né, cara? Fazendo uma área de conta de
quarentena.
Exatamente.
O que não seria o primeiro jogo a fazer isso, né?
Olha
eu
só.
Não duvido que daqui a pouco o Terra faça isso também.
Não, mas o Terra é um jogo que a gente tem jogado, né? O Terra, ele tem mais brasileiros do que BRs, então tá mais tranquilo.
Ah, então tá bom. Ué, report.
Isso aí, então vamos fechando aqui. Games, acabou games. Vamos para quadrinhos daqui a pouco, mas antes disso, Rods! Nunes Rods, dê o seu jabá.
O Nunes, porque eu derrotei todos os Nunes.
Exatamente, né? O Nunes.
Bom, eu sou o Rods, sou do Projeto X. No Projeto X a gente fala de coisas gerais e felizes para a humanidade. Então, quem gosta de buscar o melhor para você e para a humanidade, aparece lá no Projeto X, vamos debater um pouquinho. A gente geralmente procura trazer uma ideia única assim das séries, pegar uma abordagem bem simples, porém tocante.
Vocês são um podcast da ONU, então. Vocês podem...
Isso, tipo, a ONU, Greenpeace e Instituto Universal do Brasileiro.
Senhor B, então nós, como piratas que somos, estamos ferrados.
Sim.
Ele passou aqui, mas ele nem sentiu o cheiro do convégio.
Finge que ignora. Mas é isso aí, eu agradeço o espaço. Comentários de coisas legais são sempre bons. Videogame também sempre é legal. E é importante pra todos aí, né? Se você não tá se divertindo, você tá jogando errado.
Então, é verdade.
Isso aí, galera.
É um tema, tá ligado? Se você não tá se divertindo, velho, você tá jogando errado.
Eu só agradecer ao Rosy mais uma vez. Espero tê-lo mais vezes aqui e nos outros casts também. Não, com participação. Com valeu mesmo.
Não, eu que agradeço.
Isso aí, valeu, Rods. Agora vamos então para quadrinhos. Primeira dica de quadrinhos: DC Comics também pode fazer casamento gay. Meu amor, Batwoman pede namorada em casamento. Tá valendo, né? Tá valendo. O negócio agora é casamento gay. Então, estamos aí.
Eu que, sinceramente, faz tanto tempo que eu não leio quadrinhos que eu não sabia nem que tinha uma Batwoman.
Não sabia que a Batwoman era gay, né? Eu achei, tava ok.
É, e aquele parênteses, né? Porque, putz, mas Batwoman, calma, não é a Batgirl. A Batgirl é Bárbara, tal. Ela não é. Não, as duas são escorpião.
Não, mas a Batwoman é ruiva, cabelo vermelho, saca? É tipo Mary Jane.
Sim, ela é
a
bem...
outra, não. A outra é mais ou menos.
É, a outra é ruivinha e tal. Ruivinha básica. A Batwoman não. A Batwoman bota aquele tipo spray colorido no cabelo pra ficar vermelho, assim. E é, como nem você falou, né? Moda. Agora, a gente tinha dado a notícia do Lanterna Verde lá e daquele cara que é homofóbico fazendo Superman. Gente, imagina a DC Comics. Tipo, Revolution, entendeu? Total. E a próxima notícia aí de quadrinhos é o Dexter. O quadrinho pela Marvel vai atrasar de novo, né? Eu tinha noticiado que já ia atrasar, vai atrasar mais ainda. E só vai sair o ano que vem com o roteiro do próprio criador do personagem. Então, quem quiser ver Dexter vai ter que esperar um pouquinho mais.
Vamos então para rapidinhas de quadrinhos. Sobre Superman, sempre, né, rapaz? Grant Morrison reinventa a morte de pais adotivos. Cara, coitado, sério, na boa, coitado. E aí, será que isso tem alguma coisa a ver, alguma dica já pro filme? Eu fico na dúvida, porque assim, beleza, morre de pais adotivos do Superman. Ah, de novo, porque... não é que eles morrem o tempo todo, mas toda hora você vê, tá, donicinho, tá, daqui a pouco eles somem, ou então vão embora, ou então morre de velhice e tal, ou o Superman segue a vida dele. Cara, eu não acho eles tão relevantes assim, cara.
Ah, é que... Diferente do Batman, diferente de todos os outros heróis, eles dão um apoio pro Superman um tempo, entendeu? Eles são os pais mais presentes.
Sim, dos heróis, dos mas aí depois. Heróis, depois ele faz como toda pessoa normal, sai de casa e toca a vida.
Então, é talvez, por isso o desfecho, né? Talvez isso tenha alguma dica pro filme, pra maneira como eles vão morrer, pra uma nova coisa que vem aí no filme. Porque com certeza o filme vai gerar uma HQ, isso é um fato. Então pode ser alguma premissa aí já pro filme novo que vai estrear esse ano. Nem falando aí de Marvel agora, na próxima rapidinha, o novo universo Marvel retorna em crossover com os Vingadores. Pra quem não conhece o novo universo, ele foi uma linha editorial da Marvel, criada em 1986 para o 25º aniversário da Marvel. Então eles vão retornar aí para fazer esse crossover com os Vingadores e uma nova história.
Última rapidinha aqui de quadrinhos. Bibliotecas públicas oferecem oficinas gratuitas de quadrinhos em São Paulo. Ó, se você mora na cidade, fique ligado e dê uma passadinha para maiores informações. Então dê uma olhada nas bibliotecas públicas porque, cara, é interessante assim. Pô, oficina gratuita de quadrinho, why not?
Lembrando que todas as gibitecas e bibliotecas, elas geralmente têm essas oficinas, tá? As de São Paulo, estão abrindo agora inscrição. Curitiba também tem Gibiteca. Elas, não tenho certeza se elas já abriram inscrição, mas geralmente abrem entre março, geralmente janeiro ou março. Depende muito aí de ano para ano, e com certeza no Rio deve ter, outros locais devem ter. Então, se você gosta de estudar quadrinhos, quer saber um pouco mais de roteiro e tal, dá uma passada na sua Gibiteca ou na sua biblioteca. Pega aqueles livros que você não tá lendo e que você... que estão aí embolarando, de repente, na sua casa, faz aquela doação legal para eles e vai se informar e vai estudar, né? Então, chance tem muita coisa gratuita aí para se fazer, é só correr atrás. A gente vai encerrando quadrinhos e vamos passando para Oriente. Foi informado que a obra Vampire Knights está terminando. O próximo capítulo, 93, vai ser o último. E a série já está no ar desde 2005. E aí está finalizando. Se você gosta de Vampire Knights, hora de dar tchau para a série.
Tchau! Exatamente. Próxima notícia é sobre Dragon Ball Z Battle of God. Mostrará um novo nível do Super Saiyajin. Resumindo. Lembra daquelas especulações que tinham sobre um Saiyajin prateado? Olha aí, pode ser. Eu não estou levantando suspeita nenhuma, né? Vai que sai isso, ou então sai um Super Saiyajin Deus absurdo, já viu, né?
Segundo as lendas, é um novo Saiyajin nível Deus, né? Tem muita gente falando sobre isso, tem gente falando que ele vai ser todo, mas realmente todo dourado, outros falam desse prateado e... Cara, um novo nível de Super Saiyajin. Ué, vamos cagar mais com a história que já... Enfim, né? Os fãs vão à loucura, eu não gosto de Dragon Ball, então... não vou ver o filme. Ou se for ver, é só pra ver que raio é isso. Mas tá aí, se você gosta e quer ver mais um nível de Saiyajin, mais de 8 mil, né?
Eu acho que é interessante, pelo menos, dar uma olhadinha, saca? Porque, apesar de ter esse nosso todo de ser um Saiyajin, ele tá lutando contra o Anubis ali. Claramente o Anubis. Então, vamos ver o que vai dar isso aí.
E a última notícia de Oriente, hoje sem rapidinhas por aqui, foi divulgada que a obra Saint Seiya, episódio G, ou como é conhecida no Brasil, né, o Cavaleiros dos Zodíacos, episódio G ou Saga G, como muitos fãs gostam de chamar, a Saga G, obra de Masami Kurumada e Megumo Okada, voltará a ser publicada na Champion Red. Seu retorno acontecerá na edição de março e será a capa da revista. A série estava parada desde setembro de 2011 e aqui no Brasil ela também vai ser relançado novamente, né? Continuar aí da onde parou, só que num ritmo um pouco mais lento para acompanhar o Japão em suas publicações.
Em resumo, se você, né, é fã de Cavaleiros do Zodíaco como eu não sou...
Cavaleiros do Zodíaco, a Saga G...
Eu vou saber.
Dizem que é uma saga boa, né? É uma das sagas boas de Cavaleiros do Zodíaco. Então, ela tem um traço muito bonito, não é um traço tão feminino nem nada, então vale a pena dar uma olhadinha aí. Eu tava curiosa, só que como falaram que tinham estacionado, eu acabei não nem me preocupando com ele, né? Pra quem é fã, fique ligado aí, a gente vai pra séries. Começando com série, nós vamos para a única notícia de série antes das rapidinhas, que vem falar da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Orlando Jones, se você não sabe quem é e assiste Once Upon a Time ou Revolution, vai conhecê-lo. Ele é o espelho de Once Upon a Time e é um dos tenentes lá do Revolution. Se junta ao elenco da série. Katia Winter, de Dexter, também estrela o programa. Esse programa está sendo produzido aí pela Fox, né? A 20th Century Fox TV. E assim como o filme que foi dirigido pelo Tim Burton em 1999, protagonizado por Johnny Depp e Christina Ricci, ele terá como base o conto de 1820, escrito pelo nova-iorquino Washington Irving. Já foi anunciado também que o Warner Channel tem um piloto baseado em Sleepy Hollow em desenvolvimento, mas esse já não tem muito conteúdo, eles estão mantendo um certo suspense. Eu fiquei muito feliz com a notícia, porque eu sou muito fã da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Muito, muito, muito fã mesmo. Alucinada pela Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, tipo, existem, porque tem todo um background por trás com personagens que no filme eles não conseguiram ser tão descritos, até pelo tempo. O foco mesmo foi nos três ali, enfim, eu não vou dar spoiler do filme, apesar de ser velho, entendeu? Mas foi um núcleo pequeno de personagens apresentados, e aquilo ali tem muito mais a ser desenvolvido. Então eu fiquei muito feliz, e se você também gosta da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, se prepare aí.
Eu acho interessante que o Cavaleiro Sem Cabeça sempre rende histórias maneiras, assim. Eu curto um pouco, não sou tão fã da Giza, né? Porque a Giza aí... Mas eu curto, eu acho maneiro. E primeira e única rapidinho aqui de séries, né? Sobre Gótica, nova série sobrenatural da ABC. E ela já tem contratado aí o Frankenstein e o Dorian Gray. O programa vai trazer os personagens para os dias de hoje, o que é perigoso, mas vamos ver isso aí.
É, a premissa é boa, a ABC, ela se preocupa bastante com o visual e com algumas coisas técnicas, assim. É promissor, é, como você falou, é aquilo que a gente sempre fala no Retro News, de chance de dar merda, né?
É, o PDM está lá em cima.
PDM. É PDM, por ser ABC, eu acho que tá 50-50. Aí eu vou naquilo que você falou. Se fosse a Warner, talvez estaria maior.
É. Né? Se fosse a HBO, estaria menor, tá ligado?
Estaria menor. Assim. E aí por aí vai, né? Como é ABC, eu vou dar 50%. É interessante ver. É, na verdade, tá sendo constante, né? Essa reescrita de personagens antigos no nosso mundo atual, né? Cada vez. Agora a gente não tem tanta informação. Vou procurar mais informação e tentar trazer aí nos próximos Retro News sobre essa Gótica. E depois aí de Gótica e Cavaleiro Sem Cabeça, a gente vai pra Mundo Louco.
Primeira notícia, primeira e única notícia rapidinha de Mundo Louco é sobre Harlan é foda. Harlan Shake é o novo viral. Pensando que, ó, universidades, lojas, empresas, tem tudo, todos eles já têm versões, cara. Sites também, né, estão satirizando. Inclusive, deixa quieto.
Então, pra quem não sabe o que é o Harlan Shake, a gente vai deixar o vídeo original aí, algumas paródias anexadas ao post, mas é do produtor americano Bauer, o nome, né? Tipo, e aí, como a gente falou na nossa primeira notícia de tecnologia, cara, a Billboard resolveu colocar ele no Hot 100, assim como colocou outros já sucessos do YouTube, mas entrou e acho que ele não tava nem esperando esse viral que virou a música, entendeu? E ela é uma música que gruda. Antigamente o pessoal tava muito seguindo o padrão, hoje a gente já vê bastante coisas criativas feitas com Harlan Shake, assim. Se você já fez Harlan Shake, deixa o link aí atachado da sua vergonha alheia pra gente nos comentários ou mande por e-mail. E por falar em e-mail, falar em tudo, nós vamos encerrando o nosso Retro News 28, mas eu quero lembrá-los uma coisa, né? Que no dia 9 e 10 nós vamos estar lá na Nerd Expo. Então, se você está no Facebook, a gente tem um evento lá também. Só você falar que vai, que você escutou Retro News, que vai participar. 9 e 10 em Blumenau, na Nerd Expo. Para saber mais informações, você pode ir no site da nerdexpo.com.br. A gente vai deixar também no post aí algumas informações do que a gente vai aprontar por lá. Ou você pode, você que não vai, né, entrar em contato conosco por onde, senhor B?
Você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, maneira mais rápida e prática, né? Ou não? Se você não gosta mais de Twitter, tá aí. Vou entrar lá no Twitter, www.twitter.com/coletivo_cult. Não pode esquecer do underline, já temos underline lá. Ou você pode vir no Facebook, mandar uma mensagem pra gente, curtir nossa página, fazer o que for. Vai lá no www.facebook.com/coletivocult. E também temos o e-mail, né, Giza?
Sim, ou pelo e-mail contato@coletivocult.com, ou então comparecer ao nosso site, ver os links que falamos nesse episódio e ainda comentar, né? Deixar aquele comentáriozinho pra gente. A gente vai ficando por aqui, episódio 28. Esperamos aí o episódio 29, ó, quase 30.
Quase 30
episódios do nosso Retro News. Então até semana que vem. Uma ótima semana, um bom descanso aí também nas noites. Um beijão.
Isso aí, galera. Valeu, até o próximo Retro News.